saiba, Fernando Pessoa nunca ouviu um debate sobre o Estado da Nação. Não terá sido por isso, portanto, essa inspiração quando fez Álvaro de Campos dizer que o que há em mim é sobretudo cansaço. O tal íssimo cansaço que transpareceu do debate em que supostamente os partidos e os eleitos pela Nação refletem sobre o Estado da mesma. Só que para a mesma Nação há vários Estados. O da governação e da remodelação, o da oposição e o Estado real que este ano ficou apenas por conta da Academia e, claro, deste Bloco Central aqui reunido antes da pausa para as férias com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje vou começar. Pedro Marques Lopes, bem-vindo a esta última edição antes das férias.
Muito obrigado.
E temos que começar mesmo pelo Estado da Nação. Que retrato é que tiraste daquele, não do Estado, mas do debate sobre o Estado da Nação?
Ah, pois, ainda bem. Agora, nessa ironia que eu digo ainda bem que faz essa pergunta, porque eu gostava de falar sobre aquilo que eu acho que é o Estado da Nação, apesar de tu não me teres perguntado, mas então vou começar pelo estado do debate do Estado da Nação. É evidente que estamos numa altura muito complicada, onde há muitos assuntos e os assuntos atropelam-se uns aos outros. Há muito cansaço na governação, há muito cansaço na oposição, mas também é verdade que a maior parte das vezes o Estado da Nação, o debate do Estado da Nação, acaba por ser o debate do Estado da situação política do momento, isso também todos sabemos. Eu achei este particularmente confrangedor. Quer dizer, eu já vi muitos, é provável que na altura também dissesse algo de parecido com o que estou a dizer, mas, enfim, é a minha memória e achei de uma pobreza franciscana. Eu dividia isto entre três estados, o Estado da Nação, o Estado, enfim, aparentemente de alienação e de recusa de debate do governo. Achei que aquela estratégia de apontar, de trocar o Estado da Nação, de uma análise do Estado da Nação, ou pelo menos parte do discurso do Primeiro-Ministro e do Partido Socialista, trocar o debate do Estado da Nação pelo do Estado da oposição, acho pobre, acho limitado, e acho que também mostra muito o estado dessa tal alienação, dessa falta de vontade de falar e de tentar discutir política e dizer aquilo que se faz. E, portanto, enfim, é aí que eu digo que o governo esteve, enfim, não esteve ao nível do que deve ser um estado, um debate do Estado da Nação. Depois, e também já sei perfeitamente, quer dizer, é preciso dizê-lo, que quando se opta por fazer o Estado, de debater o Estado da oposição, e tanto a líder parlamentar como o líder do Partido Socialista, no caso concreto, o Primeiro-Ministro, está constantemente a dizer que está muito preocupado com o Estado da oposição, não havia necessidade de estar a gozar com as pessoas, quer dizer, porque obviamente não estão nada preocupados com isso, longe disso. E, aliás, dizer que isso não ajuda à boa governação também é bastante... chamar um bocadinho de estúpidas às pessoas, quer dizer, mal estávamos, quer dizer, se precisavam ser eles próprios, que nós, comentadores, digamos isso, porque achamos que, de facto, é melhor o confronto, muito bem. Agora, se o próprio governo acha que precisava do incentivo da oposição, isto define tudo. Depois o Estado da oposição, e aqui, visto, não falo daquilo que o governo e do Partido Socialista disseram do Estado da oposição, mas o que se verificou, de facto, é que, particularmente o PSD, já lá vou aos outros partidos da direita, o PSD teve uma posição absolutamente catastrófica.
O facto do Rui Rio ter estado impedido por razões de força maior de estar presente fez a diferença? Ou não teria feito?
Judito, eu não sei, mas mal estamos se o líder parlamentar do PSD, que é o partido da oposição, em tese quem vai governar, ou é o partido que alterna com o Partido Socialista na governação de Portugal, mal estamos quando tem Adão e Silva a fazer aqueles
Adão
discursos.
Silva, peço desculpa.
Isto é porque estás aqui.
Não, é que a comunicação social esta semana renomeou o deputado Adão José Fonseca.
Até eu agora disse Adão e Silva. Mas do deputado Adão Silva, quer dizer, porque eu não tenho rigorosamente nada, eu não o conheço, mas não tenho nada de mal de dizer dele, não faço ideia se quais são as qualidades profissionais da sua vida. Quer dizer, não é isso que está em causa e eu não quero parecer minimamente nem pessoal, nem sei lá, se calhar agressivo, mas Adão Silva não pode ser o líder parlamentar do PSD. Quer dizer, se ele é o melhor dos deputados para ser líder parlamentar do PSD, o PSD ainda está pior do que nós pensávamos. Quer dizer, os dois discursos, todas as intervenções dele foram um pouco menos que lamentáveis. Quer dizer, não? E depois é todo o discurso também do PSD, que é incapaz de apresentar uma ideia, uma... Eu já não exijo aquela coisa que toda a gente exige, uma alternativa consolidada. Não, nada. Quer dizer, aquilo é de uma pobreza franciscana. E depois apareceu o Cília Meirelles, que faz um excelente discurso, que mostra ter, pelo menos, mais ideias para fazer oposição. Cília Meirelles, a tal que deveria ser substituída por Francisco Rodrigues dos Santos. Quer dizer, e há aqui uma... O partido que está a desaparecer, que está a morrer na direita... Tem pessoas da qualidade de Cília Meirelles, política, cuidado, e depois o PSD apresenta aquelas pessoas. E depois temos o Estado do Orçamento, e com este termino, o Estado do Orçamento, porque o Estado do Orçamento também foi evidente que estamos pré-negociação do Orçamento, porque tanto o Partido Comunista Português como o Bloco de Esquerda foram especialmente fofinhos, digamos assim, uma palavra que está na moda. Claro que Catarina Martins começou... É assim uma história de quase passiva-agressiva, digamos assim, começou muito forte, mas depois vê-se que há um clima já foi assim uma pré-negociação orçamental.
Pedro Adão e Silva, mas eu perguntei em aberto como é que viste este Estado da Nação antes de irmos, do Estado do debate sobre o Estado da Nação, antes de irmos ao próprio Estado da Nação.
Bom, vi como são sempre estes debates, quer dizer, os debates do Estado da Nação também não vale a pena alimentar ilusões, são sempre um debate e um retrato daquilo que é o Estado político do país naquele momento, isto é, o equilíbrio de forças e as relações entre quem está no governo e as oposições e o modo como o país olha para quem está no governo e para quem está nas oposições. E acho que este não escapou a essa regra, quer dizer, não vale a pena também pensar que o debate do Estado da Nação costuma ser outra coisa que não o debate que ocorreu esta semana, não costuma. O que é novo no atual contexto, que talvez confira alguma singularidade a este debate? É que estamos numa espécie de interregno. Interregno por dois motivos, porque estamos em pré-campanha eleitoral e portanto, temos umas eleições autárquicas aí ao virar do verão e suspende a interação normal entre partidos fora de contexto eleitoral e talvez um outro facto mais interessante é que o interregno tem também uma dimensão de políticas, isto é, nós ainda não acabou o velho, o interregno é por definição o momento em que o velho não acabou e o novo ainda não ocupou o lugar do velho, e o que é o velho? É a gestão da pandemia, ainda não terminou, pese embora algumas declarações do Primeiro-Ministro esta semana anunciando
a libertação.
A libertação, eu acho que se há coisa que este ano e pouco ensina é que é sempre prematuro avisar, anunciar a libertação, mas dito isto, o velho ainda não acabou e o novo ainda não chegou. E o novo é como é que vamos gerir a saída da pandemia. Ora, é neste interregno que também os partidos têm alguma dificuldade em se posicionar. E, essencialmente, porque quem está na oposição assumidamente, não estou a falar agora dos partidos à esquerda do PS, mas dos partidos à direita, não tem nada de particularmente articulado para dizer... nem sobre o que está para acabar, isto é, como é que teria gerido a pandemia de forma distinta, nem sobre o que se está para iniciar, que é como é que vamos gerir a saída da pandemia. O que as interpelações dos partidos à direita revelam é precisamente isso, é que não há uma visão articulada nem retrospectiva alternativa, nem prospectiva. Com ainda esta questão adicional, que é de facto uma espécie de transferência para a negociação do Orçamento do Estado. Percebe-se que neste momento, com as eleições à porta, etc., os partidos já estão numa preparação, numa espécie de pré-temporada da negociação orçamental. E sobre isso, o que eu considero... mais uma vez um pouco surpreendente, é que continuamos a canalizar para o debate orçamental um conjunto de matérias que têm pouco a ver com o debate orçamental. Portanto, estamos a concentrar todas as decisões de política na aprovação da lei do Orçamento do Estado. Isso é, em parte, consequência de estarmos num governo de Assembleia, no sentido em que o governo depende de uma negociação cotidiana e permanente no Parlamento, mas com isso o enfoque está a ser todo colocado no Orçamento, trazendo para o Orçamento matérias que não são orçamentais ou até trazendo para o espaço do Parlamento matérias que, cuja decisão e a negociação deveria ser fora do Parlamento entre o Governo e os parceiros sociais.
Mas isso dá jeito a quem? É o Governo que está a fazer essa transição? É o facto de não haver um entendimento desta vez escrito que pudesse abarcar para lá das questões orçamentais que...
É uma convergência de interesses, não diria contraditórios, mas de interesses distintos. Quer dizer, ao Governo dá jeito. Ao Governo dá jeito, por exemplo, centralizar no Parlamento a discussão de matérias sindicais, porque isso funciona como contrapartida para a negociação com o PCP em particular. Ao PCP dá jeito, porque no fundo tem ganhos de causa. Mas, quer dizer, esta ideia de que as discussões que são de natureza sindical passam a ser feitas no Parlamento e não com os sindicatos, ao mesmo tempo que as questões laborais são todas canalizadas para a lei do orçamento, acho que tem muitos efeitos negativos, mesmo muito negativos.
E, também tem origens, Pedro, não é? Como tu sabes, não é? Ou seja, tem origens, eu percebo e concordo inteiramente só. Isso tem um problema, digamos, estrutural básico. Aliás, elas estão a ser empurradas. Todas as negociações têm a ver com matérias laborais e direitos dos trabalhadores estão sistematicamente a ser cada vez mais dirigidas para a lei e para o governo e retiradas dos sindicatos. E isso não tem a ver...
Não, mas uma coisa é para a lei e para o governo. Isso já tem um problema. Mas para a lei do orçamento eu não consigo perceber
então,
o que
então,
o orçamento
claro,
tem a ver com isso.
Passo,
não, mas isto tem vários efeitos negativos e até do ponto de vista do governo, porque quando se iniciou esta legislatura, e agora podemos começar a falar em algum regresso à normalidade da legislatura, eu lembro de aqui ter dito que achava importante que, precisamente por não haver nem nenhum acordo, nem nenhum compromisso duradouro no Parlamento, nem numa maioria, este é um governo minoritário, que o governo procurasse compensar essa inexistência de base parlamentar com algum tipo de negociação mais séria no contexto da concertação social. Ora, desapareceu a agenda negocial na concertação. E desapareceu e quando surge pela voz dos partidos no Parlamento. Aliás, o tema dos diplomas que foram promulgados a semana passada pelo Presidente, acho que na verdade é isso que revela. É que não existindo negociação com os parceiros sociais, o Parlamento ocupa o espaço e ao ocupar bem, cria logo problemas de constitucionalidade nessa relação.
E o Governo poderá sempre dizer que estão a meter, salvo seja, a seara em conselheiro.
E o Governo nessa matéria tem razão, ou seja, há aqui uma questão de separação de poderes, mas o ponto é, se o Governo anda a discutir a agenda sindical com o PCP e com o Bloco de Esquerda, é natural que os temas que deviam ser discutidos com os sindicatos passem a ser invertidos em leis da Assembleia, quando não fazia sentido que fossem em leis da Assembleia. Quer dizer, a Assembleia não pode dizer ao Governo que deve ir negociar com os sindicatos, como estes diplomas.
Os sindicatos estão tão enfraquecidos. Isso também, uma das principais razões disso acontecer é a fraqueza dos sindicatos. E isto ainda vai aumentar a fraqueza dos sindicatos.
Há uns que não estão enfraquecidos. Aliás, esse é o problema. É que
deixa-me adivinhar qual é o que não está enfraquecido.
Não, há vários. Todo este processo cria uma assimetria na capacidade de influenciar da parte dos sindicatos.
Os mais vocais.
Porque os mais vocais e mais capazes de transmitir a sua agenda para os partidos são aqueles que têm ganhos de causa. Quer dizer, não é só um. Os sindicatos de pessoas é claramente mais vocal. No fundo são todos os gatekeepers. Bem, tivemos agora a Ground Force, como os sindicatos ligados à aviação comercial em várias dimensões têm capacidade. Os enfermeiros têm capacidade. E, portanto, há profissões que têm uma capacidade de influenciar a agenda dos partidos que outros não têm. Quer dizer, um sindicato, os técnicos superiores da administração pública, que é particularmente, os técnicos superiores da administração são particularmente relevantes, mas não influenciam os partidos no Parlamento. Os partidos não vão fazer uma ampla coligação que vai do CDS, passando pelo PSD até ao PCP, para aprovar algo que defenda os interesses dos juristas ou dos advogados.
Também tem a ver com o crescimento
Economistas da administração pública.
Também tem a ver com o crescimento dos sindicatos, enfim, digamos, setoriais e da constante fraqueza sistemática fraqueza da CGTP e do UGT. Bom, mas isso seria uma conversa.
Mas uma grande parte destes sindicatos setoriais são sindicatos que fazem parte da CGTP.
Sim,
ou
mas,
da UGT.
Mas eles mas não estão. Mas depois não é a CGTP que opera diretamente, não é. As centrais estão a perder essa força, aliás, mesmo estando integradas nas grandes centrais, esses sindicatos.
Deixem-me só regressar ao tema ainda do orçamento, que é o capítulo que se segue. Na próxima semana vamos ter reuniões do Primeiro-Ministro com os partidos que viabilizaram o último orçamento, mas não só do Primeiro-Ministro, mas também do Presidente da República, que o chamou também a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa já disse que tem sempre esta tendência para ter uma ação preventiva como salvador de orçamentos. Já começou esse período, Pedro Marcos Lopes, já começou este período de salvação preventiva do próximo Orçamento de Estado? E o que é que pistas é que deu há pouco falavas do debate já da Nação? Houve ali claramente uma diferença entre PCP e Bloco também.
Sim, mas eu na minha intervenção falei do estado da negociação orçamental. Pareceu-me claro que os partidos de esquerda estavam já numa... Aliás, isso enquadra-se na questão do debate da Nação, ser também um debate da atual situação política. E deu uma ideia perfeita de que já havia uma estratégia que, definida, onde o debate do Estado da Nação já estava incorporado. Eu ouvi, hoje ou ontem, a notícia de que o Partido Comunista Português esperava pelo resultado das autárquicas para melhor negociar. Eu estou convencido que, no caso do Partido Comunista Português, há uma influência, pode haver uma influência com o resultado das autárquicas, uma influência contrária que parece contraintuitiva, digamos assim. Eu acho que quão pior for o resultado do Partido Comunista Português nas autárquicas, e esse prevê-se, infelizmente, para o Partido Comunista, mais capacidade vai ter de fazer a negociação, porque aí torna-se uma questão de sobrevivência, não é? No caso do Bloco de Esquerda, enfim, já sabemos, o Pedro acaba de dizer, e bem, que tem a ver com o tipo de negociação que está a trazer, vai ser de questões que não são orçamentais, vai ser duro e vai ser, mais uma vez, uma espécie de um abastardamento do orçamento através desse tipo de negociações. Quando ao Presidente da República, pôs-se numa situação, depois da semana passada, muito complicada no que diz respeito à ajuda para que se faça o orçamento. Muito complicada mesmo. Porque nós, enfim, o espaço público foi passado um bocadinho em claro devido a outros problemas e temas que aparecem e que aparentam ser mais importantes. E se calhar são, não vou julgar. Tanto as declarações do Presidente, dizendo que voltaria a vetar uma lei que é inconstitucional e que havia e que repetiu algo que já tinha dito, que uma coisa era a política, outra coisa era o direito, as leis.
E que aqui houve ganhos políticos, disse ele.
E que aqui houve ganhos políticos. É muito importante. Porque, digamos, o Presidente da República está, direto ou indiretamente, a provocar a ideia de que o orçamento pode ser algo de... Enfim, procurando a melhor palavra, algo de não muito importante. À falta de melhor termo. Porquê? Porque o que o Presidente da República diz, quando diz, e quando diz não é só quando diz, quando atua, retirando importância a esse próprio orçamento, que foi o que fez com as normas que iam contra a Lei Travão, está a desvalorizar o orçamento, de uma maneira clara. Portanto, talvez fosse boa ideia o Presidente da República esclarecer exatamente o que é que acha como uma boa negociação do orçamento. Porque se ele está a promover o orçamento, se se promove um orçamento apenas para uma passagem administrativa, para daqui a 15 dias ele, por exemplo, vetar normas que aumentam a despesa, nós temos um problema maior do que a própria governabilidade. É a falta, depois, de peso com umas enormes aspas, do orçamento. Eu acho que o Presidente foi claramente claramente além daquilo que eu penso serem as suas responsabilidades. Foi claramente, foi provavelmente o ato que eu me lembro. Porque foi um ato e declarações, não só foram declarações, que eu acho, mas, enfim, utilizando apenas um, como perigosas em termos do que é a governabilidade e da possibilidade da governabilidade de um governo em minoria com um orçamento aprovado. Porque já sabíamos das dificuldades, todos sabemos da dificuldade de um governo em minoria, mas agora acresce o facto de que um Presidente da República pode, enfim, ajudar a que o orçamento não seja respeitado.
Pedro Nunes Silva, também viste nestas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa algum convite, mesmo que oculto, a novas alianças entre os partidos do espectro parlamentar em matérias em que possam estar de acordo contra a vontade do governo, nomeadamente também em matéria orçamental?
Pois é.
Ou foi o Marcelo, no fundo, a defender a posição que tinha tido, a justificar essa posição?
Sim, não. Eu não sobrevalorizo estes episódios, quer dizer, eles têm significado, mas acho que são mais uma tentativa de marcar uma posição se um dia mais à frente ela for necessária, mas nada garante que ela seja necessária. Indo um pouco por pontos, a primeira questão, aliás, tem a ver com os barómetros que conhecemos sobre o que é que o país pensa sobre a política no país. Que o demandado são as sondagens. Talvez o dado mais surpreendente das sondagens é um dado com o qual a comunicação social tem dificuldade em lidar. É que não há notícia. Repetem-se as sondagens e não acontece rigorosamente nada. A comunicação social valoriza um ponto para cima, um ponto para baixo, meio ponto para o lado, mas quando nós olhamos para o conjunto das sondagens desde as eleições, não mudou nada. E isto é de tal forma que também não mudou nada quando olhamos para as autarquias. Quer dizer, ainda hoje foi publicada uma sondagem em Lisboa cujo resultado é papel químico do resultado das eleições autárquicas há 4 anos. Não mudou nada. No entanto, há aqui uma ilusão de uma mudança permanente e de que as pessoas estão a posicionar-se e a reposicionar-se porque há uma notícia e porque as redes sociais dizem isto e porque está tudo contra isto.
Mas o não mudar neste caso também é notícia, não é? Porque mostra que não há...
É que eu acho que é a notícia que o Presidente da República, como se calhar é mais atento, toma em consideração. É que não só não muda nada, como todas as sondagens há uma coisa que dizem. Quando a pergunta é feita, e a pergunta às vezes é feita, se deseja que, acha que, são perguntas diferentes, mas é, acha que, ou deseja que este governo dure até ao fim da legislatura. Quando é deseja, as pessoas desejam. Quando é acha que, as pessoas acham que. E acham que, independentemente do partido em que votam, quer dizer, a sondagem da Aximais para a TSF, esta semana dava conta disso. Os eleitores do PSD, esmagadoramente, o que eram 71%, também achavam que a legislatura ia durar até ao fim.
E a esquerda também, sim.
A esquerda, naturalmente. E, portanto, primeiro, porque ninguém quer eleições.
Os do Chega, aliás. Até os do Chega...
Pois.
Contrariando um bocado André Ventura.
E, portanto, que é, aliás, a única mudança nas sondagens é o crescimento do Chega. É a única coisa que aconteceu desde as eleições. O que também leva os outros partidos a refletir. Bom, mas dito isto, se não muda nada e as pessoas querem que a legislatura chegue até ao fim, o que é que o Presidente conclui? Que, por um lado, não há nenhuma solução social, política, eleitoral alternativa, então não vale a pena perturbar, e o que ele deve fazer é ajudar a que a legislatura dure até ao fim. Utilizando a margem de manobra que tem, e é muita, e aquela que teoricamente não tem, mas que constrói, que também pode ser muita, que é tal contraste entre as leis e a política a propósito da Constituição, quer na norma travão, quer na separação de poderes. E, portanto, é isso que o Presidente vai fazendo, porque acho que o Presidente tem uma consciência aguda que, aliás, por vezes verbaliza até além do que seria expectável, que não há uma alternativa. E não só não há, como também as pessoas não estão para aí viradas. Normalmente as coisas não há alternativa porque as pessoas não estão para aí viradas e também as pessoas não estão para aí viradas porque não há alternativa. Essas coisas tendem a a andar juntas. E esta semana, aliás, no dia do debate do Estado da Nação, o Presidente fez umas declarações à saída do encontro com empresários que, acho que, para bom entendedor, não era meia palavra. Um quarto de palavra basta para perceber o que é que o Presidente estava a sinalizar. E eu acho que é isso que orienta e move a ação do Presidente e não mais do que isso.
É, ainda sobre o Estado da Nação, e para fechar também esta parte, também se falou, e nós já falámos aqui muito sobre a remodelação que virá. António Costa, mais uma vez, durante o Estado da Nação, passou ao lado dessa questão. Coube ao Ministro Santos Silva dizer que essa era uma tarefa que cabia exclusivamente ao Primeiro-Ministro, mas tivemos sentado lá na bancada, em silêncio, o Ministro Eduardo Cabrita, que acabou também por estar outra vez... Enfim, ele não tem saído, é bom dizê-lo, mas continua na ordem do dia, desta vez com a divulgação do relatório sobre os chamados festejos do Sporting. Analisados este relatório, e no dia em que se sabe, hoje, sexta-feira, em que estamos agora em direto, que o PSD apresentou um requerimento putestativo, ou seja, que obriga o Ministro a ir à Assembleia explicar qual foi a sua intervenção, lido ou que tudo que leste o relatório, ficaste com mais luz sobre este assunto, sobre qual foi ou não foi a intervenção de Eduardo Cabrita?
Olha, fica exatamente com a opinião que tinha, quer dizer, não mudou rigorosamente nada. Eu francamente acho que Eduardo Cabrita agora agora as coisas parecem mais claras neste momento em relação a Eduardo Cabrita e à remodelação. Primeiro, eu acho que António Costa já decidiu que a remodelação se vai fazer. Já acho que já tem decidido. A remodelação vai ser feita depois das autárquicas. Isso parece-me... isto não é grande previsão, porque há a ver, só pode ser nessa altura, porque agora, como diz o outro, mete-se a gosto. E está dependente de Eduardo Cabrita. Estou convencido disso. Eu acho que nós vamos ter agora um período muito complicado, não é? Que é a época dos incêndios, portanto, não fazia muito sentido, isto penso eu, para António Costa, estar a mudar numa circunstância, enfim, especialmente preocupante, Eduardo Cabrita.
Que, aliás, o que aconteceu da última vez, a Constância Urbano de Sousa saiu...
se houver problemas, enfim, Eduardo Cabrita já está, o termo é horrível de se utilizar, mas já está queimado e já, portanto já sabemos que vai sair e já, e se ele saísse entretanto, quem viesse mais já ia ter que abarcar este problema. E portanto eu acho que, e como obviamente o Primeiro-Ministro não quer mudar um ministro, ou outros ministros, quando fizer a remodelação vai fazê-la completa, obviamente que só nessa altura é que ela será feita. Portanto, no fundo, a Cabrita também tem essa centralidade, só se vai ser feita quando se puder também remodelar Eduardo Cabrita.
Pedro Adão e Silva, sobre esta matéria, Eduardo Cabrita, mas ainda voltando um bocadinho à questão do relatório que foi conhecido esta semana, depois volto a ti também. Conseguiste ver alguma luz nesse relatório sobre... Tu foste muito vocal sobre a questão do envolvimento que o Governo teve na antecâmara desses festejos, e agora estas conclusões vêm ao encontro daquilo que...
Sim, vêm ao encontro da leitura que eu fiz na altura já sobre este tema. Há aqui um pecado original. O pecado original foi exatamente permitir comemorações de uma vitória num campeonato de futebol, que eu, como adepto de futebol, percebo que é um tema que seja de enorme prioridade para quem gosta muito de futebol, como é o meu caso, mas que no contexto que vivíamos não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum porque dava um sinal ligado a todos os outros que não puderam exercer aquilo que são as suas prioridades. Eu gosto muito de futebol, mas há pessoas que gostam muito de ir a Fátima todos os anos e não puderam fazê-lo. Portanto, isto cria aqui um contraste entre aquilo que foi permitido. E acho que isso é também uma responsabilidade do Governo, é não dar prioridade a algumas celebrações por relação às outras. Digo eu que nunca fui a Fátima e vou sempre aos estádios de futebol. E, portanto, o sinal foi muito ligado no momento em que estávamos, em que havia algum regresso da pandemia com a variante Delta, e portanto, a partir do momento que se permitiu, que se verbalizou, que se sinalizou que se estava a preparar umas celebrações, a partir daí estava tudo estragado, e depois de saber se era dentro do estádio, fora do estádio, no Marquês, no carro elétrico, já fez pouca diferença, porque qualquer solução era muito má. A boa solução era ter apelado aos sportinguistas para que, infelizmente, este ano, tal como ocorreu durante todo o ano em que não puderam ir ao estádio ver os jogos, que ficassem em casa a ver as celebrações dos jogadores dentro do estádio. Portanto, tudo o resto são sempre más soluções e que não teria feito grande diferença. Agora, é óbvio que utilizar a prerrogativa do direito à manifestação para ser utilizada por uma claque, para pôr ecrãs gigantes e as polícias estarem no Marquês quando o ajuntamento era em redor do estádio, isso aí já são questões que também merecem alguma reflexão, ou os e-mails desaparecidos na Câmara Municipal de Lisboa, mas o problema está no poder político ter permitido e sinalizado que estavam a preparar celebrações. Dir-me-ão, bom, o que seria dizer que não havia celebrações? Acho que teria sido melhor.
Pedro Marques Lopes, regressando agora à questão do relatório e da validação ou não por parte do Ministro.
Sim, eu não tenho, francamente, não tenho muito a acrescentar ao que disse o Pedro Adão e Silva. O erro de base foi a autorização das celebrações. Mas acho curioso, e essa é uma nota que eu quero fazer, nós esquecermos que o secretário de Estado do Desporto teve afirmações anteriores a esta celebração que mereciam também ser, digamos assim, auditadas, porque eu recordo-me dele ter dito que estava tudo a ser planeado e bem organizado.
Mas aparentemente estava a haver reuniões, mas ninguém assumia a responsabilidade por decisões.
Exatamente, é exatamente essa a situação. Mas, quer dizer, estava a circunstância, existissem as reuniões, existissem as negociações, existissem regulamentos especiais para estas comemorações, havendo comemorações, só quem não conhece o que são adeptos de futebol, ainda mais uma comemoração num campeonato que o Sporting há quase 20 anos ambicionava e desejava. Portanto, quer dizer, quando o momento em que se autoriza, tudo o resto que foi feito ou das tentativas de debelar a situação são completamente fúteis, que não iam resultar em rigorosamente nada. Repito, tenho pena de não ver esmiuçadas as declarações das pessoas que disseram que estava tudo a ser bem preparado. E não foi só nestas celebrações do Sporting, houve depois a situação da Liga dos Campeões na cidade do Porto, onde o mesmo secretário de Estado disse que estava tudo a ser preparado de uma maneira clara e depois não estava nada. Enfim.
Vamos encaminhando para o final desta nossa última reunião do Bloco Central antes das férias. Regressaremos depois em setembro. E começo por ti, se calhar,
Pedro. Muito obrigado pelo anúncio, Judite Menezes e Sousa, pelo... Parabéns, Pedro Adão e Silva, vais continuar a ter um programa na TSE.
Pedro Adão e Silva, que interesse é que trazes para o Bloco Central 2?
O meu interesse é mesmo um grande interesse meu, porque é talvez uma das escritoras que eu gosto mais, a Natália Ginzburg, uma escritora italiana, aliás, Natália Levi Ginzburg, de casamento do primeiro marido, que foi morto, torturado durante o regime fascista, mãe de um historiador conhecido, Carlo Ginzburg, e que há muitos anos que vem sendo publicada em português, mas de forma bastante clandestina. A Cotovia lançou vários dos seus livros. A Relógio d'Água, o ano passado, lançou provavelmente aquele livro que eu gosto mais dela, O Léxico Familiar, mas acaba de sair em português as pequenas...
Até fizeste um blog que se chamava Léxico Familiar, há 300 anos,
exatamente,
mais ou menos.
E entretanto, a Relógio d'Água acaba de publicar As Pequenas Virtudes, eu não conheço esta tradução em português, que tenho aqui na mão. É um livro lindíssimo. Eu acho que é mesmo um livro que merece ser lido e descoberto. O que é este livro? É um conjunto de ensaios de natureza autobiográfica e que é, como aliás acontece muito nas coisas da Natália Ginzburg, ela foi escritora, tradutora, é por exemplo a primeira tradutora de Proust para italiano, uma grande referência moral em Itália, chegou a ser deputada bem, na década de 70, mas é um livro, isso está muito presente nos romances, isto não é um romance, são uma espécie de apontamentos biográficos, autobiográficos, é uma leitura moral a partir dos exemplos das pequenas coisas. O léxico familiar também é um pouco isso. Eu acho que a expressão virtude, que é uma expressão se calhar usamos menos do que devíamos na nossa vida em sociedade, mas neste livro ela aparece como eixo central dos vários textos. As Pequenas Virtudes é um dos textos deste livro. Isto tem desde relatos daquilo que foi a sua vivência na clandestinidade, escondidos nos Abruzzi, o inverno no Abruzzi, que é um dos textos do livro, ou os Sapatos Rotos, que é um texto lindíssimo sobre a importância dos seus filhos no contexto da clandestinidade e com muitas dificuldades. E repare, estamos a falar de alguém que teve muitas dificuldades depois de ter nascido no privilégio. Aconteceu muito aos judeus e às famílias intelectuais judias durante o período da guerra, e a importância de ter bons sapatos e como isso protegia para a vida. Eu se me permitem, vou... Uhum. Isto é um livro bastante inspirador. Eu nunca li nenhum livro de autoajuda, mas de certa forma estes pequenos apontamentos autobiográficos são a autoajuda que eu acho que é necessária. Isto é só a abertura do último dos textos, que é As Pequenas Virtudes, que aliás é uma passagem bastante conhecida no contexto italiano. No que se refere à educação dos filhos, penso que lhes devem ser ensinadas não as pequenas virtudes, mas as grandes. Não a poupança, mas a generosidade e a indiferença pelo dinheiro. Parênteses, este tema da indiferença pelo dinheiro é um tema muito presente neste livro e neste texto em particular. Não a prudência, mas a coragem e o desprezo do perigo. Não a astúcia, mas a franqueza e o amor da verdade. Não a diplomacia, mas o amor ao próximo e a abnegação. Não o desejo do sucesso, mas o desejo de ser e de conhecer. Mas de costume fazemos antes o contrário. Apressamos-nos a ensinar o respeito pelas pequenas virtudes. E baseamos nela todo o sistema educativo. Eu recomendo mesmo As Pequenas Virtudes da Natália Ginzburg.
É uma leitura para férias, seguramente. Pedro Marques Lopes, o que é que tu vais?
Recomendas muito bem. Eu ia trazer um, e trago, vou falar dele menos, que é um extraordinário documentário, falso documentário, chamado Fellini, Sou um Clown, que é um falso documentário que foi feito sobre Fellini e sobre ele próprio. É algo que vale muito a pena. Fellini é provavelmente a maior figura do cinema europeu e é um documentário verdadeiramente fascinante. Mas, e eu ia falar mais dele, mas há algo que eu, como acabamos por não falar, eu recomendo aqui o Isqueté e o ICS, o IPSS, fez mais uma vez apresentou, enfim, um documento sobre o Estado da Nação e as políticas públicas, que se chama Governar em Estado de Emergência, é coordenado aqui pelo meu camarada Pedro Adão e Silva e pelo Ricardo Paes Mamed. E eu falo dele porquê? Porque é bastante, enfim, vasto, vai desde saúde, educação, eu não vou dizê-las todas, mas saúde, educação, cultura, ciência, proteção social, emprego, etc., justiça, transportes e mais uma série de áreas setoriais, com gráficos, tem 88 páginas só, portanto, além dos gráficos, e ajudaria muito toda a gente a olhar. Nós agora, todos nós, temos muito acesso às redes sociais e opinamos muito, é normal, quer dizer, as redes sociais tiveram esse mérito e demérito, enfim, não vamos discutir isso agora, mas é sempre bom saber de que falamos, quando falamos, de que falamos. E eu acho que este documento, feito por várias pessoas, o Pedro e o Ricardo têm introdução e são apenas, apenas, enfim, não quero desmerecê-los,
coordenadores,
mas é bom olhar para isto e ficamos a saber um bocadinho sobre nós próprios, sobre o Estado, que até nos dá uma boa indicação, quer dizer, um país que passou por duas crises tão absolutamente esmagadoras como foi a crise financeira, agora atravessa, tem este problema da Covid, estamos todos muito preocupados, discutimos muito, achamos que isto está muito mal, entre aspas, e está, não é? Mas, e essa é até a minha última nota de férias, quer dizer, É incrível como o país resiste, e mesmo com todos estes problemas políticos, com todos estes, se vai adaptando e consegue, a nossa democracia ainda consegue resistir a todos estes impactos brutais, que são sempre muito maiores num país como Portugal, com um país pobre, pequeno, do que seria num país maior. E, portanto, essa é a minha nota. Não é bem de otimismo, mas de esperança num futuro melhor e até de um certo orgulho pelo nosso país. Tipo um orgulho como o que eu vou ter pela nossa moderadora, agora também vai ter uma parte do Bloco dos Interesses, que é, finalmente assumiste a capacidade, que é de certeza maior do que a nossa, do Pedro Adão e Silva.
Com
muito
a
maior,
vossa autorização, mas ficam então estas sugestões do Pedro Marques Lopes e do Pedro Adão e Silva, nomeadamente esta leitura também deste estudo sobre governar em pandemia, muito fácil, de muito fácil leitura e com muitos dados,
e que está online.
Já agora recorda lá qual é que é o...
Basta googlar no IPPS do ISCTE e encontram logo o PDF do estudo e também o novo portal de dados que permite olhar para dados e indicadores das políticas públicas.
Que estão linkados no próprio estudo Iros Gráfico.
Fica então a sugestão. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, o Bloco Central vai regressar em setembro. Saímos então com o ouvido preso a uma outra tarde de verão, num programa da France Musique, por onde passou uma área de Il Giustino, de Vivaldi. Ficamos em Itália, estamos em Itália, com o contratenor Jacob Josef Orlinski. Vale a pena ouvir, fiquem bem. Voltamos em setembro.